Olá, aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de um tema que me preocupa muito, principalmente pela quantidade de matérias que eu tenho visto com essa temática ou esse slogan nas redes sociais. Vamos falar do caso Lázaro, o serial killer do Brasil. Acredito que todos vocês que estejam escutando na data de lançamento desse episódio estejam acompanhando o caso Lázaro. Lázaro é diagnosticado já como um indivíduo com alguma patologia mental, vários crimes cometidos durante muitos anos, mas o que nos chama a atenção é que vários sites de notícia recentemente começaram a associar algumas atividades do Lázaro enquanto ele está fugindo de aproximadamente 300 policiais, um helicóptero, drones, quase 100 cachorros farejadores no meio da mata em Goiás, e que ele estaria deixando marcas, símbolos e itens ligados ao satanismo. E aí já adianto para vocês que, enquanto professor, enquanto pessoa, não acredito em nada disso. Não acredito no demônio, não acredito em satanismo, mas acredito no mal. Acredito que os indivíduos são ruins e que, dependendo do seu nível de maldade ou até de inteligência, eles podem usar esses elementos contra ou a seu favor. Mas vamos lá. Pânico satânico. Você já ouviu essa expressão? Ela tomou novamente os noticiários e as rodas de conversa, graças a um documentário fantástico, inclusive já recomendo, presente no Globoplay, chamado O Caso Evandro, do jornalista André Mizanzuki. Ele trouxe essa discussão novamente. O pânico satânico é uma expressão cunhada nos Estados Unidos após uma série de investigações e da divulgação de um relatório da National Center for the Analysis of Violent Crime, cujo título é Investigators Guide to Allegations of Ritual Children Abuse, de janeiro de 1992. O texto é do investigador Kenneth V. Lenin, que investigou uma sucessão de incidentes similares ao caso Evandro de Guaratuba. Nessa investigação de uma série de incidentes cuja qual os envolvidos ou pessoas envolvidas alegavam rituais satânicos, o agente encontrou várias similaridades com crianças, seitas satânicas, onde os membros seriam pessoas do alto escalão da política, ao acobertamento da mídia e de parte da polícia. Existem alguns relatos também, ele aponta a participação de um famoso carro preto e que essas crianças estariam sendo usadas em rituais satânicos em busca de poder para os envolvidos, mas também em tráfico de crianças e em tráfico de órgãos. O mais interessante é que todos os rituais investigados desde a década de 50 até o início dos anos 90 nos Estados Unidos, nenhum, e diga-se de passagem novamente, nenhum foi comprovado que existia nada de envolvimento satânico ou muitas vezes nem mesmo o próprio ritual satânico. Mas de que isso nos serve? Costumo brincar nas minhas redes sociais que enquanto existir o PT e o diabo, ninguém terá culpa de nada. Historicamente, o Brasil, por um processo de miscigenação e mais de 300 anos de escravidão, incorporou certas práticas ritualísticas, onde dentro delas a um preceito histórico chamado de demonização, que significa colocar o demônio onde ele não existe, na verdade. Então, é muito comum na história do Brasil e, digamos, até das Américas, por todo esse processo derivado da escravidão, de que elementos que normalmente são desconhecidos por nós ou práticas que normalmente desafiam a percepção ou são taxadas como barbárie e que, na grande maioria dos casos, não são resolvidas pela polícia ou, muitas vezes, existe o envolvimento de crianças, o demônio estará envolvido. Sim, sim, sim. A culpa é do demônio, o demônio me fez fazer, eu fiz pactos, eu acendi uma vela. E o interessante é você perceber que, normalmente, esses pactos demoníacos, essa parte demoníaca da história, está ligada com alguns elementos que nada tem a ver com a ideia de diabo, mas sim com uma falsa tentativa, não diria falsa porque funciona, né? Mas com uma tentativa de demonizar mais uma vez cultos e rituais afro-brasileiros. Velas, oferendas, farofas, pipocas, qualquer elemento normalmente tido, né, nas celebrações afro-brasileiras, seja da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, seja qual for, são, vias de regra, associados a uma ideia satânica. E é aí onde entra o caso Lázaro. Antes mesmo de Lázaro, o Brasil já experimentava uma grande onda de medo, de preconceito e um terror na década de 90. Como uma criança noventista, na verdade eu sou de 82, né? Mas na década de 90 eu ainda estava ali, beirando os meus 10 anos. Todos tínhamos um medo praticamente irracional do velho do saco, do carro preto. Aqui em Campina Grande existia uma expressão chamada de Papa Figo, e que hoje, como historiador, e depois de estudar e perceber vários textos referentes a isso com práticas similares, vejo que fazia sentido. Existia realmente, no final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, um medo de que crianças fossem raptadas e tivessem os órgãos levados ou para vender ou para algum ritual satânico. Normalmente, pessoas de matriz africana nos bairros ou cidades sofriam uma perseguição ainda maior, porque a essas pessoas ficava delegado o estigma de demônio, de satânico, de pessoa envolvida com bruxaria. E não fica muito distante aqui do que comentamos, pois no nosso primeiro caso, o caso Evandro, de 1992, ou As Bruxas de Guaratuba, o sumiço de duas crianças e depois o aparecimento do corpo do menino Evandro, com sérias lacerações no corpo e ausência de órgãos, fez crescer no Brasil uma perseguição ainda maior às religiões afro-brasileiras e a essa discussão de bruxas e satanismo ligado aos cultos afro-brasileiros. Não preciso dizer que as envolvidas e os envolvidos não eram bruxos e, muito provavelmente, pelo que o documentário nos mostra, não teriam sido nem eles os assassinos, mas a histeria coletiva criada, como nos mostra Kenneth Lane, com a ideia de um pânico satânico, faz com que todas as investigações e a discussão beirem a histeria. Nada de real existe. Tudo passa a ser uma conspiração demoníaca ou forças ocultas que agem para minar a vontade pública, a vontade dos cidadãos, a perseguição policial. Tudo se torna culpa do diabo. Outro exemplo que quero trazer a vocês é Fabienne Maria de Jesus. Em 2014, Fabienne Maria de Jesus, que era uma senhora simples e humilde, que morava no Guarujá, no litoral de São Paulo, muda a cor dos seus cabelos, decide encontrar seu marido, no meio do caminho, ela oferece a crianças que estavam trabalhando no sinal doces que ela tinha comprado para levar para seu próprio filho. Vendo essa cena, alguns transeuntes fazem uma relação com um boato sobre bruxaria que existia nessa região, e Fabienne foi covardemente linchada e veio a óbito, sendo acusada constantemente de ser a bruxa do Guarujá, cuja qual sequestrava crianças, arrancava seus órgãos e vendia essas crianças também para fora do Brasil. Com uma investigação muito simples feita nas próprias redes sociais e também com um amparo muito bom da polícia da região, não existia nenhum relato de criança desaparecida, não existia nenhum caso de desaparecimento na região que ela morava, mas uma fake news publicada no Facebook fez com que a população acreditasse, o pânico satânico tomasse conta e que a associação de uma mulher doce e criança fosse motivo suficiente para que Maria de Jesus fosse espancada e morta no sábado, no dia 3 de 5 de 2014. E aí voltamos ao caso do Dr. Lázaro. Lázaro está fugindo há mais de 10 dias, até o momento da gravação desse episódio, onde algumas velas, uma carta e alguns discursos desconexos já fazem a associação de Lázaro com uma figura demoníaca, como se uma pessoa não fosse capaz de fazer o que ele faz. O pânico satânico é um grande problema. Ele faz com que a lógica e a racionalidade deixem de existir e as pessoas passem literalmente a caçar bruxas, fantasmas ou o próprio demônio. A doutoranda Rafaela Barbieri, em História, pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em religiosidade e pânico satânico, traz uma série de informações muito interessantes sobre esses casos, parafraseando também com o próprio caso Evandro. De acordo com ela, casos de pânico satânico raramente são isolados. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse medo foi sendo construído ao longo dos anos 60 e 70, quando famílias conservadoras, novidade, achavam que estavam perdendo seus filhos para a contracultura e movimentos religiosos alternativos, como o próprio movimento Hare Krishna. Abre aspas. Muitos pensavam que os jovens estavam sofrendo lavagem cerebral, esquecendo Jesus e negando as tradições cristãs, afastando-se dos valores familiares, afirma Francis Moraes de Almeida. E onde entra o satanismo aí? A crença na existência de cultos satânicos pode ser rastreada até uma série de relatos de morte de gado numa pequena cidade americana lá em 1973, como conta a historiadora Barbieri. De acordo com essas histórias, os animais apareciam com seu sangue drenado, vísceras cortadas ou devoradas. Na época, pesquisadores chegaram a analisar esses casos e concluíram que as mortes tinham causas naturais. Sangue simplesmente coagulava e as partes moles eram devoradas por animais de pequeno porte. Ainda assim, as histórias persistiram no imaginário popular, unindo-se a relatos de descobertas de altares satânicos. Criou-se, portanto, a visão de que satanistas estavam dedicando as partes cortadas dos animais ao diabo. Essas histórias começam a aparecer nos jornais e se cria um campo de credibilidade em torno da existência de satanistas que seriam pessoas criminosas. Barbieri lembra que o satanismo existiu de fato, tanto em grupos de criminosos como em movimentos como a Church of Satan, Igreja de Satã, 1966. Muitos desses movimentos não viam Satã como o mal encarnado, e sim um símbolo de rebeldia, um anti-herói. Nos anos de 1980, considerado o ápice do pânico satânico nos Estados Unidos, o fenômeno teria sido estimulado pelo aumento do conservadorismo. simbolizado pela eleição do presidente Ronald Reagan, assim como a ascensão de grupos religiosos fundamentalistas e a divulgação de livros e programas de TV que alertavam para a ameaça. Ou seja, meu pai, minha mãe e os meus vizinhos, provavelmente pelo acesso à TV aberta, tiveram muitos desses relatos contados nos nossos telejornais, o que fazia total sentido, medo e proteção para as crianças. Mas e Lázaro? Lázaro seria realmente um caso também de pânico satânico? Depende do alcance que o caso venha a ganhar ainda. Pode entrar ou não nessa definição. As informações concretas sobre os crimes de Lázaro ainda são pouco conclusivas. Mas afinal, o caso Lázaro seria ou não um pânico satânico? Segundo o sociólogo Francis Moraes de Almeida, vai depender ainda da questão do alcance para entrar nessa definição. As informações concretas sobre os crimes de Lázaro ainda são pouco conclusivas. Segundo ele, Almeida, minha impressão é de que a história está muito mal contada. Só há duas fotos e uma frase de um delegado dizendo que o sujeito é um conhecido satanista. Conhecido por quem? Nesta quinta-feira, 17 de junho, a esposa de Lázaro afirmou que ele tem muita fé em Deus e que pregava a palavra de Deus quando estava em um presídio. Nas redes sociais, internautas apontaram como preconceituosa a fala do delegado, ligando objetos encontrados na casa de Lázaro a rituais satânicos. Entre outros objetos, as imagens divulgadas mostram um assentamento para Exu, uma representação de um orixá no mundo material. Exu é um orixá, como acredito que vocês saibam, cultuado em religiões de matriz africana, frequentemente associado ao demônio por religiões cristãs, fenômeno que ocorreu a partir de 300 anos de escravidão e de coisificação e demonização dos cultos afro-brasileiros. A pesquisadora Barbieri lembra que houve intolerância religiosa no caso Evandro, quando um terreiro foi acusado de praticar magia negra. Abre aspas, é preciso tomar cuidado. Orixás são uma coisa e divindades católicas são outra. Exu não é o diabo, afirma a historiadora. Bem, o pânico satânico existe, mesmo o demônio não existindo. O problema está em que essa visão associada ao caso prejudica e muito. Tudo que será escrito, tudo que será divulgado, irá aumentar ainda mais o preconceito sobre as religiões de matriz africana no Brasil, gerando somente um enorme desserviço. Enquanto deveríamos estar procurando e relatando um serial killer, um psicopata, uma pessoa com algum tipo de transtorno mental, a imprensa brasileira, de uma certa forma ligada a uma onda de clickbaits, comentários e uma divulgação massiva, irá continuar usando as expressões de satanismo, pacto com o diabo e Satã, em busca de aumentar seu alcance, porém, desinformando mais do que informando. Torcemos para que, o mais rápido possível, Lázaro seja capturado, que as forças policiais tenham êxito no seu projeto e que ele seja pego com vida para que possa, sim, esclarecer tudo o que cometeu até então e que possa pagar pelos seus crimes enquanto vivo e não ter apenas uma ideia de justiça com as próprias mãos e que a gente nunca entenda realmente tudo o que se passa na cabeça de uma pessoa como essa. Agradeço a todas e todas que permaneceram até aqui. Não temam o pânico satânico, sejam racionais e fiquem com os deuses.